Estamos de volta com o programa Temática nesta manhã de terça-feira, com a expectativa de mudança no clima. 18 graus de temperatura, deve voltar a instabilidade e o frio aqui na nossa região, né? Essa é a previsão do tempo a partir de hoje e nesse momento do mês de agosto. Daqui para frente vamos ter também a chuva mais presente. Hoje nós vamos falar no programa Temática, na temática do dia, sobre a aquisição de alimentos em Lagoa Vermelha com recursos federais, projetos que são desenvolvidos em parceria com o município e a COALAF. Está aqui o secretário da Assistência Social e Habitação, Lucas Mota, quem queremos cumprimentar. Bom dia, Lucas.
Muito bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã.
Também queremos saudar, né, a Denise, que representa a Emater. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Prazer estar aqui.
E representando a COALAF, a Guanaane. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos ouvem.
Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da COALAF, exatamente, né? A Guanaane, como representa esse setor ali, ela é responsável pela elaboração desse projeto, né? Onde o governo federal injeta recursos para que as prefeituras possam adquirir nos produtores rurais, nas famílias, né, que produzem o nosso alimento lá de forma saudável, para recolocar aí nas escolas, né, nas famílias que necessitam desse auxílio. Como é que funciona esse trabalho lá da COALAF, Guanaane?
Isso, Flávio. A gente trabalha através das chamadas públicas, onde são feitas através dos municípios, e a gente designa os preços para as escolas, para os municípios, e a gente faz as entregas para eles. Com isso, gera renda para o produtor também aguça a vontade de produzir e gera uma renda extra para eles também. Hoje, a gente tem também, além dos municípios que a gente entrega na região, a gente tem também a Casa do Produtor, que foi inaugurada há mais de 30 dias. Fica aqui ao lado do Ginásio de Esportes, né? E também, agora a gente tem um programa através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é através da Prefeitura de Lagoa Vermelha que a gente vai fazer a entrega desses alimentos. Veio um recurso através disso que a gente entregaria através do CRAS. São geralmente um valor de DAP que o produtor pode entregar nas escolas, nos municípios, é um valor de 20 mil. Mas, através do PAA, que é esse programa do governo, ele só pode entregar 8 mil. Então, com isso, dificulta até a quantidade de produtos para a gente entregar, a quantidade de produtores. E também com isso, a gente tem que colocar mais mulheres, porque esse projeto, através do governo, tem que colocar 30% de mulheres. Então, com isso, colocando mulheres, tem que entrar homens também. A gente espera que para o próximo ano a gente consiga colocar mais produtos e mais produtores também.
Perfeitamente. E o papel da Emater nesse aspecto no trabalho que é desenvolvido pela COALAF ou com os produtores rurais, Denise? Qual tem sido aí nesses últimos meses, principalmente agora nessa época de pandemia?
Exato. O campo não para, né, Flávio? Então, o papel da Emater, ele é de fomentar a questão da produção, fazer a orientação dos produtores, né? E fazer essa interlocução entre poder público e produtor. Então, o nosso papel aqui é de intermediário, de trazer o poder público, no caso, aqui a gente tem representado a Secretaria da Ação Social, né, pelo CRAS, que é a unidade recebedora, em função desse programa do PAA, e a COALAF, que representa os produtores. Então, a gente une esses dois, coloca os dois na frente e vamos entrar num acordo para a gente ver o que há necessidade, né, dessas famílias que são referenciadas pelo CRAS e que vão receber essa cesta básica e o que os produtores têm a oferecer, né? Diante de toda a situação que a gente já vem, né, falando, há pouco o colega Nadim esteve aqui falando, né, sobre a questão dos açudes, a gente passou por uma situação bem foi bem complicada a questão da estiagem esse ano, então assim, a gente vem trazendo, né, de acordo com a realidade de acordo com a produção dos agricultores, o que, que os produtores têm para oferecer, né? Então, unindo, fazendo com que essas duas instituições conversem e a gente possa cumprir, né, a política pública nessa da questão do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que o grande objetivo desse programa, dessa política pública, é a amenizar ou, né, vamos ser bem otimistas, acabar com a insegurança alimentar que essas famílias vivem. A gente sabe que no nosso município nós temos várias famílias que passam por dificuldades, ainda mais agravada agora com a questão da pandemia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de melhorar a alimentação dessas famílias e também gerar renda para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, né? Então, o contexto todo favorece com que a gente consiga praticar essa política pública, né? E nós, o município de Lagoa Vermelha, não poderia ficar de fora, né, desse edital. Então, aí a gente conseguiu aí entrar no ranking das propostas aprovadas, né? Então, a gente agora concluir a fase de documentação e começar a fazer as entregas.
Secretário Lucas Mota, fala um pouco para a gente da importância desse programa e de que forma o município vem atuando, né, para fazer esse elo de ajudar quem precisa e, ao mesmo tempo, fomentar, né, aqueles que produzem, que também, de certa forma, precisam desse apoio.
Perfeito, Flávio. Como muito bem disse a Anne e a Denise, até para que o nosso ouvinte entenda, a Denise falou uma palavra muito interessante, que é o elo de ligação. Até a forma que nós estamos sentados aqui, né? A Colaf, a Denise e eu. A Denise está aqui no meio termo entre nós dois, e esse elo de ligação da Emater é extremamente importante. Então, nós, na busca de fortalecermos ainda mais as políticas públicas voltadas ao combate à vulnerabilidade social, as ações voltadas ao auxílio das pessoas, nós, a Secretaria, fomos procurados pela Emater, através da Denise e pela Anne também, da Colaf, Coolaf, para que nós pudéssemos implementar esse programa. É um programa a nível federal, hoje gerido pelo Ministério da Cidadania, ao qual oportuniza o repasse de recurso para que nós possamos não só valorizar o agricultor, aquele, o agricultor familiar, aos produtos da terra, aos produtos de Lagoa Vermelha, como também, como bem disse a assistente social, qual sempre faço referência, que é a Denise, ela é um profissional da assistência social também, a respeito da distribuição de benefícios eventuais e, nesse caso, das cestas básicas. O que esse programa oferece hoje? Ele vai oferecer o recurso para que nós possamos adquirir os produtos do agricultor lagoense, para que nós possamos reforçar, vamos colocar assim, a cesta básica já distribuída através da política pública da assistência social, para que nós possamos atender aquelas famílias em vulnerabilidade social. Dessa forma, Flávio, nós criamos um ciclo virtuoso, onde nós adquirimos os produtos lagoenses e atendemos as famílias lagoenses.
Quantas famílias estão nesse cadastro e que vocês têm procurado auxiliar, Lucas?
Nós damos prioridade às famílias cadastradas no CadÚnico. Então, são as famílias referenciadas no CRAS. Nós temos os dados atualizados de junho deste ano, que são pouco mais de 2 mil famílias no município de Lagoa Vermelha que compõem o CadÚnico no município. E pouco mais de 1.000 famílias que recebem o Bolsa Família. Então, seguindo os critérios regulares do Ministério da Cidadania, em especial da Secretaria Especial de Seguridade Social, que nós implementamos esse programa, e até porque, né, Flávio, nós sempre devemos fortalecer o que nós já efetivamos por várias vezes, já passamos por aqui falando dos auxílios, dos benefícios eventuais, do próprio trabalho do CRAS, da Secretaria, e essa forma, essa iniciativa é muito salutar, e aproveito a oportunidade aqui para parabenizar, através da Anne, a Colaf, e através da Denise, a Emater, que através dessa união de esforços nós vamos poder implementar mais um programa de ação em benefício do cidadão lagoense.
Na prática, como vai funcionar, né? Você falava que esses recursos que são produzidos lá no meio rural de Lagoa Vermelha deveriam incrementar essa cesta básica. Que tipos, né, de alimentos lá são produzidos e que podem também fazer parte desse auxílio?
Perfeito. Existe uma listagem, que é uma tabela enviada pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e então ela manda essa listagem dos produtos e por meio do intermédio da cooperativa e da Emater, que faz esse contato com os produtores, que vão sinalizar quais produtos que terão disponíveis. Inclusive, nós, nas nossas reuniões, as meninas sempre traziam, nós temos que tomar cuidado também e pensar e planejar a respeito dos produtos da época, né? Então, para que nós possamos adquirir esses alimentos, né, que é carne suína, beterraba, batata, então produtos da época para que possam agregar a cesta básica. Então, dessa forma, os produtores cadastrados na COOLAF poderão, então, através do contato com a cooperativa, poder disponibilizar os seus produtos, então adquirir através dessa tabela, é um preço tabelado, é uma tabela dos produtos também, para que nós possamos implementar a cesta básica. Por que implementar? Porque os produtos da cesta básica, eles vão além de alguns produtos disponibilizados pelos agricultores de Lagoa Vermelha. Então nós trabalhamos com esse processo de incremento, de agregar os produtos lagoense à cesta básica já oferecida pelo município.
Perfeito, nós vamos chamar o intervalo, são 11h17, voltamos em seguida para continuar falando, né, com os nossos convidados hoje sobre esse programa que também está em desenvolvimento em Lagoa Vermelha, secretário Lucas Mota, a Guanaane Lunelli da COOLAF e a Denise Ferreira da Emater, né, programa de aquisição de alimentos com recursos do governo federal. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio. Desce é assunto.
Onze horas 23 minutos, 17 graus de temperatura. Estamos hoje no Temática, trazendo para você detalhes aí desse programa do governo federal que está sendo constituído aqui em Lagoa Vermelha também, num convênio do município com a COOLAF. Representando a COOLAF, a Guanaane Lunelli, a Denise Ferreira atua na Emater, né, sempre intermediando e ajudando a Emater, os nossos produtores rurais, fazendo esse elo entre o município, Lucas Mota, secretário da Assistência Social e Habitação. Guanaane, nós falávamos no segmento anterior, né, que infelizmente os preços não são tão atrativos, né, para o produtor, uma tabela um pouco defasada, mas dentro daquilo que é possível fazer, quais os produtos hoje, né, que são disponibilizados pelos produtores que integram a COOLAF?
Sim, Flávio. Esse programa ele foi criado no ano de 2013. Então, de 2003 para cá, ele permaneceu os valores. Então, para o produtor, ele não se tornaria lucrativo. Mas, até mesmo, a gente não deixa de ofertar os produtos e de entregar, até mesmo para eles, com isso, garantir a comercialização, que chegue um produto mais saudável para essas famílias com vulnerabilidade, um produto que saia do nosso município, que saia do produtor, que chegue até a prefeitura faça a distribuição e que chegue para a família que realmente precisa, que é aquele alimento mais saudável direto do produtor, né? Com isso, também gera a renda para o produtor rural, incentiva a produção e também o crescimento, o fortalecimento do cooperativismo, através da cooperativa com o seu produtor e com o nosso município, né? Então, assim, foi destinado um projeto, a gente fez o projeto em parceria com a prefeitura, com o CRAS e com a Emater, a gente fez um projeto que estima-se um valor de R$ 32 mil. Então, vão vir os produtos. Vai girar em torno de 1.200 cestas para as famílias beneficiadas. Nele vai contemplar batata inglesa, beterraba, canjica, carne suína, cebola, cenoura, couve verde, cuca, massa, repolho, tomate. É um complemento a mais, além da cesta básica que a prefeitura fornece à entidade social, né? Então, esse ano a gente teve somente 4 fornecedores para entregar esses produtos. A gente espera que o próximo ano a gente consiga colocar mais produtores e com isso também aumente a demanda de pedidos e assim a gente possa também ajudar mais famílias que precisem.
Esses recursos, secretário, podem ser ampliados, esse valor até para uma quantidade maior e para que novos produtores se integrem ao programa?
Até, Flávio, comentávamos aqui no intervalo que nós já sinalizamos como administração municipal para o governo do estado a respeito desta tabela, da necessidade de atualização desta tabela, como os provém o recurso do Ministério da Agricultura, isso demanda de uma articulação, de uma resposta e da união de esforços. Esse recurso ele pode ser ampliado em função da futura adesão dos agricultores, né, através da COOLAF, para que nós possamos aí ampliar esse programa em Lagoa Vermelha. Como comentávamos aqui, esse processo de retomada ele é de extrema importância e quando da fala da Anne, ela falava a respeito do preço, da tabela dos preços, mas agregou os pontos que dão valor a esse projeto. Né? Então, como sempre dizem, nós tem algumas coisas que têm seu preço e têm seu valor. Então, esse projeto tem um valor inestimável para que se mantenha a seguridade social e principalmente a questão do combate à insegurança alimentar, como a Denise falou. Então, nós estamos aqui, é um primeiro passo, é uma iniciativa mais singela inicialmente, mas já está organizada, implementada em Lagoa Vermelha, estamos agora superando a questão burocrática, toda a documentação, então, inclusive, o recurso proveniente ele já está aprovado, mas em a demanda de futura entrega e efetivação da atividade já será nos próximos, no máximo em 60 dias, é a nossa estimativa inicial, mas nós temos um contato imediato com o coordenador da Conab em Porto Alegre, que trará sempre informações. Mas nós viemos aqui para divulgar esse programa e tenho certeza que esse vai ser o primeiro passo da ampliação do PAA em Lagoa Vermelha.
As pessoas já estão perguntando aqui, Lucas, se quem recebe o Bolsa Família terá direito a esta cesta de alimentos também.
Os critérios da cesta básica, elas não mudaram. Sempre nós mantemos essa referência através do CRAS, que existem os requisitos técnicos a respeito do recebimento do benefício eventual. Nesse caso, a cesta básica. Então, os critérios que a pessoa se tem está mantendo uma condição de vulnerabilidade social, ela vai ser atendida e referenciada pelo assistente social seguindo estes critérios. Inclusive, Flávio, por algumas vezes tu também trouxe a contribuição aqui no teu programa a respeito do contato no CRAS. Então, aproveitar a oportunidade que nós ampliamos os contatos do CRAS para bem atender a nossa população, mantendo o respeito à nossa saúde em relação ao distanciamento social, que nós ampliamos, que hoje nós temos dois telefones fixos já. A respeito do telefone 3358-2052 e também o 3358-1072, para que nós possamos ampliar o atendimento. Então, aquelas pessoas que se enquadram nos requisitos técnicos vão receber a cesta básica e vão ser referenciadas pelos técnicos do CRAS, ou seja, os assistentes sociais.
E a importância, Denise, desses programas para o agricultor, né, para o pequeno produtor rural, uma vez que a cesta básica contém exatamente essa característica?
É, a importância, eu relaciono muito o PAA com o PNAE também, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje representa para algumas famílias de 70% a 80% da renda que vem, né, principalmente de agroindústrias familiares. Então, o desenvolvimento, tanto econômico quanto social, dessas políticas públicas que possam ser desenvolvidas no meio rural, são de extrema importância para o agricultor, porque ele consegue fazer uma organização da sua produção, ele consegue ter o mercado garantido, né? A renda vem para ele, né? Então, tudo isso é uma corrente, né, de desenvolvimento até para o município, porque a partir do momento em que o produtor tira uma nota do seu bloco de produtor, ele está gerando ICMS para o município. Então, tudo isso vem agregar valor, né? tanto para o próprio produtor, para quem está consumindo esses produtos, porque sabe de onde veio, né? Que vem da agricultura familiar, que vem do nosso agricultor, que está todo dia lá na labuta, que vem no sábado de manhã fazer a sua feira, que o pessoal vem participar aqui na casa do agricultor, né? E para a sociedade em si, né? Então, todas as políticas públicas que forem criadas para desenvolver principalmente o meio rural, o setor primário, elas só têm a contribuir com o desenvolvimento do município. Então, assim, a gente fica muito feliz quando vê um PNAE funcionando como está funcionando o de Lagoa Vermelha, que não está vendendo, não está sendo consumido só no município, mas na região toda. A gente agora vem retomando o PAA, que também é uma porta que está aí pronta para ser explorada. Então, assim, tem muitas alternativas. A gente sempre brinca lá no escritório que quem produz alimento sempre vai ter o que fazer, não vai ter crise, porque as pessoas elas sempre vão consumir produtos. E a tendência, a gente tem visto aí com a pandemia, é consumir produtos de qualidade, produtos mais naturais, produtos que eles saibam, o consumidor quer saber onde é que é produzido esse alimento que eu estou levando para casa, né? A origem, a rastreabilidade desse produto. Então, tudo isso vem para agregar valor e valorizar o agricultor familiar.
Uhum. A Guaane falava no início da entrevista, secretário, que o município ainda está providenciando toda a documentação para isso, né? Já está consolidado esse processo? Qual é a expectativa? Quando que estará tudo pronto?
Sim, já houve um ranqueamento através da Conab, que é, como já falei, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, Lagoa Vermelha já está ranqueada como município contemplado com o recurso federal. Nós estamos nas tratativas finais do convênio, mas o PAA já é uma realidade em Lagoa Vermelha. Da sua efetivação, conversava aqui fora do ar com a Denise, até me permita a Denise dizer, né? A Denise disse que eu estava nervoso, estava apreensivo, pois diariamente nós conversamos sobre esse tema, essa pauta, pois nós sabemos da necessidade não só dos agricultores, como das famílias assistidas. Então, já na próxima semana, nós estamos encaminhando a documentação final para efetivação do programa e temos a certeza, Flávio, que a aquisição desses alimentos ocorrerão já nos próximos 30, 40 dias, com certeza, para que nós possamos aí já implementar efetivamente o programa em Lagoa Vermelha, mas a questão burocrática, nós, salvo engano, né, Denise, já está superada todas as assinaturas, os convênios, esse ranking. O mais importante, Flávia, trazer aqui para ti a respeito da tua pergunta, é se o município foi ranqueado ou não com o recurso. Então, nós já recebemos o positivo através do Ministério da Cidadania, desse ranqueamento. Então, Lagoa Vermelha está contemplada com o PAA aqui na nossa região.
Guaraní, você comentou que só 4 produtores se inscreveram. Com esses 4, foi possível atender o pedido, dar conta daquilo que é necessário?
Sim. Na realidade, quando vem a listagem dos preços, a COLAF sentou com os seus produtores para ver quais os produtores que queriam aceitar fazer a entrega dos produtos, até mesmo para a gente ir atrás da documentação, a parte burocrática, né? Então, com isso, a gente conseguiu 4 produtores. Porque como funciona? O produto, o projeto do PAA, ele exige para ser aprovado que, no mínimo, componha 30% de mulheres. Então, eu não posso só colocar uma listagem de produtores masculinos. Tem que colocar também mulheres. Então, através disso que conta a pontuação. Através da documentação, através das DAPs em dias, com validades exatas, através do número de produtores, através dessa porcentagem. Tudo isso vai somando, onde a gente conseguiu ficar em 5º lugar no ranqueamento. Então, logo, logo, a gente já começa a efetivação.
E como está o trabalho da COALAF aí com a Casa do Agricultor, né? Que avaliação dá para fazer desde que foi feita essa mudança? As feiras também passaram a ocorrer de novo aqui no ginásio.
Isso, Flávio. A COALAF, ela já está na atividade desde 2011. Atualmente, ela está com 41 associados. Esses trazem seus produtos de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 horas. São produtos direto dos produtores, produtos diariamente entregue, produtos saudáveis, né? Que às vezes as pessoas chegam ali, encontram os produtores trazendo os produtos. Então já vai conhecendo, já vai tendo aquele contato, aquele fortalecimento com o produtor, com a agricultura e com os clientes até mesmo que passam por ali. Além da cooperativa, no caso ali da Casa do Produtor, a gente tem também, como a Denise falou, através do PNAE, a gente também entrega alimentação escolar. Hoje a gente entrega para a região inteira, tanto as escolas estaduais, as escolas técnicas e as escolas municipais, que englobam a PAI, creche e essas outras escolas também. A gente entrega no município, para quem não sabe da COLAF, não tem conhecimento, a gente entrega em Ibiraiaras, Caseiros, Muliterno, Ibiaçá, Lagoa Vermelha, todas as escolas a gente atende. Vacaria, mais de 32 escolas, Capão Bonito e muitos capões. Então, a gente consegue entregar toda essa demanda para todas essas escolas, além do PNAE. A gente está agora entrando com esse projeto através do PAA, com parceria com a Prefeitura e a Emater. E também a gente continua com as entregas, porque também o produtor teve que se reinventar. Nessa época de pandemia, a gente não pode ficar esperando o cliente vir até nós. Então, agora a gente criou também um WhatsApp, que é as entregas deliveries, onde a gente entrega o pedido do cliente na sua residência. Então, só chamar no Facebook da COLAF, Casa do Produtor, ou também através do WhatsApp, o 999-53-4931, e daí ele pode fazer o pedido e a gente entrega também na sua residência.
Então tem mais essa vantagem, 999-53-4931, né?
Se não me falha a memória,
é
esse
número. É, o fone WhatsApp.
É.
Guarani, e dentro desse processo que nós estamos vivendo da pandemia, continuam as entregas para as escolas? Vocês continuam mantendo esse programa?
Isso, através do PNAE, sim, a gente está entregando, porque agora as escolas elas estão fazendo as cestas para os alunos. Então, até mesmo hoje a gente fez entregas. Antes de eu vir à entrevista, eu estava organizando ali. Aí os produtores vão e fazem a entrega nas escolas e as escolas designam até as famílias.
Então, as famílias continuam recebendo o que era para a merenda dos seus filhos.
Né? Isso, continuam recebendo. As escolas estão fazendo os pedidos.
Muito importante. Todas essas ações, então, vão ajudar, né, a fomentar o nosso setor rural, a agricultura, a pecuária e, naturalmente, ajudam a população a ter uma alimentação mais saudável. Isso a Denise reforçava, né, o quanto é importante nós também olharmos para essa cadeia, né, que não pode parar.
Exato, Flávio. Também tem toda uma questão que nós estamos... A situação toda dessa pandemia, né, ela nos desafia todo dia a nos reinventar, né, reinventar o nosso modo de vida. Então, assim, claro que o campo não ia passar despercebido, né, nessa crise toda. Então, a gente sempre brinca, o campo não para. Né? Nós não paramos, a Emater não parou, o nosso produtor ele não parou e assim está se reinventando. Então, quando a gente recebeu a demanda de, olha, a gente precisa estar com a produção aqui, precisa escoar ela, como é que a gente vai fazer? A gente teve muito também o apoio da unidade de cooperativismo de Erechim, que fez toda a parte, né, do delivery, né, Anne, e que nos auxiliou, né, para a gente poder colocar mais essa ferramenta para disponibilizar os produtos da agricultura familiar para os consumidores aqui do meio urbano. Então, a gente todos os dias está buscando novidades para o pessoal poder fazer uso, né, dessas ferramentas e poder colocar o seu produto, né, da melhor forma possível.
Que bom, né? Secretário Lucas Boto, o pessoal está perguntando aqui se já existe um cronograma, né, para novas cestas básicas, quando as pessoas vão receber esse auxílio e se alguém já pode buscar lá no CRAS, né, a cesta básica que precisa.
Na verdade, Flávio, os pedidos de cestas básicas, eles se mantiveram e se mantêm é uma prestação de serviço de caráter contínuo e permanente no CRAS. Então, poderá ser feito contato telefônico através dos telefones que já passei aqui, mas em especial do PAA, nós vamos superar essa questão da parte burocrática, já é firmar esse convênio já na próxima semana. Então, nos próximos dias, conforme já foi relatado, para que nós possamos implementar a cesta básica. Mas o serviço de atendimento e atenção às famílias que necessitam desse benefício eventual, ele tem caráter contínuo e permanente.
O senhor pode repetir os números lá para o pessoal?
Perfeito. 3358-252 ou 3358-1072. Então, como nós tivemos aí uma alta demanda do uso do telefone, então nós implementamos mais uma linha telefônica para atender a nossa população.
3358-2052, 3358-1072, telefones lá do CRAS. Né?
Perfeito.
Perfeitamente. Aqui mais uma pergunta, um grande abraço pela entrevista, ótimas notícias, né? Está falando aqui, comentando a Nelita Vieira. Então, fica o registro da participação dos ouvintes, sempre interagindo, e o nosso agradecimento aos nossos convidados, o secretário Lucas Mota, que esteve hoje no programa. Um bom trabalho para todo o pessoal lá da Secretaria.
Muito obrigado, Flávio. Agradeço essa união e essa parceria com a Emater e com a COLAF, e tenho certeza que mais essa iniciativa vai fortalecer as políticas públicas de atenção ao cidadão lagoense.
Denise, obrigado pela presença, bom trabalho também para vocês.
Muito obrigada, Flávio, obrigado pelo espaço e um bom dia para todos nós.
Da mesma forma, obrigado, Guanani, né, da Casa do Agricultor, que esteve aqui, da COLAF, nos falando sobre essas ações importantes para todos nós.
Muito obrigado pelo espaço, Flávio, muito obrigado a todos também pela companhia nesta manhã. E esperamos trazer mais notícias na próxima entrevista.
Com certeza. Nós conversamos então com a Guanaane Lunelli, da COALAF, Denise Ferreira, da Emater, Lucas Mota, secretário da Assistência Social e Habitação do município. São 11h43, voltamos logo a seguir com o Banco da Família.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A promoção, trabalhador.